Cine CBN no ar, eu, Cibele Chacon, aqui ao meu lado na bancada, Elton Teles e Marcelo Bugarelli.
Olá!
Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
A gente sempre comenta aqui no programa sobre filmes que não tem mais aquela originalidade, que sempre vende alguns produtos mesmo. História em quadrinhos, livros, games. Tá perdendo um pouco do roteiro original aí no cinema, né? Quando não é uma franquia e tudo mais. Mas aí no programa de hoje, a gente tá aqui em clima de férias e eu queria saber de vocês quais são os filmes que vocês gostariam que realizassem, que fossem realizados, derivados de qualquer tipo de produto, que seja nostálgico da infância de vocês. O que, que vocês gostariam hoje que virasse filme?
Toda vez que você fala nostálgico da infância de vocês, eu me sinto velho demais.
Todos estamos, Bugarelli, não, todos estamos. Mas eu falei nostálgico porque recentemente foi lançado um comercial de um carro e usaram como pano de fundo o desenho da Caverna do Dragão. E isso deixou a internet ali alvoroçada, porque tem muita gente que pede um filme mesmo. Sobre a Caverna do Dragão, eu inclusive, esse é um dos meus pedidos. Então, assim, tem outros tipos de conteúdos que a gente às vezes pensa que se daria bem no cinema, né?
Tem muitos filmes, tem muitos seriados até, ou história em quadrinhos que eu gostaria de ver na tela grande, mas eu tenho até medo, sabe? Porque às vezes a decepção é tão grande com essas adaptações, né? E a gente fica meio frustrado com isso. Mas eu vou me lembrar de seriados que fizeram muito sucesso da década de 60, 70 e até a década de 80. O próprio Túnel do Tempo, que teve uma versão para o cinema, Terra de Gigantes. Não sei se alguém conhece, que as pessoas eram pequenininhas, né, numa nave, que num universo paralelo em que todas as pessoas são bem maiores. Já fizeram uma versão aí do Perdidos no Espaço, que ficou horrorosa.
Nossa,
também.
Nossa, muito ruim. É do Brian De Palma, não é?
Não sei se foi do Brian De Palma. Ele fez isso, ele cometeu isso? Não sei se foi
ele. Fez alguma coisa no espaço.
Não sei se ele
cometeu. Missão Marte.
Não.
Nossa.
Então,
igualmente ruim.
E tem também e Viagem ao Fundo do Mar também, que é a história de um submarino. Sempre são essas aventuras. Que interessante que esses seriados não tiveram o último capítulo, né? Porque faltou dinheiro, eram muito caros. Então, Perdidos no Espaço são perdidos até hoje, o pessoal do Túnel do Tempo está perdendo tempo até hoje.
Eu acho que uma versão aí que fizeram para o cinema, que também veio de séries dessa época, é Viagem de Gulliver, não é?
Viagem de Gulliver, tivemos várias versões, né?
Mas que vem da série de TV,
vem de
não
livro,
vem?
Vem do livro, né? Vem do livro do Smith, Swift. Desculpe se eu errei o título do autor original, mas é um clássico da literatura infantil juvenil, né? As Viagens de Gulliver, que teve várias versões, tanto filme, animação como...
Tem filme dos anos 40, A Viagem de Gulliver.
Ele veio da literatura.
Tem o Miami Vice, que você citou também, que fez muito sucesso nos anos 60, 70.
Miami Vice,
O filme eu gostei do Michael Mann, achei muito bom. É um dos poucos. Eu compartilho do medo do Bugarelli, porque tem tantos filmes de produtos de coisas que é da nossa infância e que resultaram em filmes tão meia-boca, tão esquecíveis. Por exemplo, um filme do Castelo Rá-Tim-Bum. Embora a gente goste do mais, é um filme muito fraco. Transformers, todos ruins. Eu não gosto de nenhum.
Mas sabe o que é? Eu acho que é a memória afetiva nossa também, né?
Acho
tem
isso
pesa, também, né?
Isso
claro que pesa, né? Laços agora, Turma da Mônica, que foi lançado no final do mês passado, né? Gracinha de filme. Eu tava com um pouco de medo.
Detetive Pikachu do Pokémon também no mês retrasado, né?
O Sonic maio, agora também.
Vai ser no mês que vem.
Então, assim, tem muita coisa sendo lançada aí que dá um certo.
Que aprovou, né?
Tá aprovado. Mas mesmo assim, anteriormente a essa aprovação, dá aquele medo, né? Por exemplo, tenho dois filmes da minha infância que eu adorava, que é do Pedro Bandeira, que é A Droga do Amor e A Droga da Obediência. Fez muito parte da minha infância ali, pré-adolescência. Eu gostaria muito de ver na tela.
São dois livros, né?
Dois livros que eu gostaria que virassem filmes. Sim, que fez, assim, fizeram muita parte.
Daí eu me lembro da coleção Vagalume. Eu acho que tem uma série de livros ali sensacionais que poderiam ser adaptados para o cinema com essa pegada infanto-juvenil. Fizeram Escaravelho do Diabo, mas ficou...
Terrível, ficou muito ruim.
Ficou fraquinho.
O Escaravelho do Diabo, o que deu para entender ali é o seguinte, é uma linguagem dos anos 70 tentando se adaptar para o século XXI.
Não conseguiram.
Ficou uma coisa meio esquisita, né?
Não conseguiram.
É que as crianças têm outros interesses hoje, né? Por isso que eu falo desses livros que eu citei, eu acho que não faz mais parte de uma infância hoje. As crianças não vivem mais dessa maneira, né? Então, eu acho que não ia ter essa identificação, ia ser só nostálgico mesmo.
E na década de 90, nós tivemos o Menino Maluquinho adaptado para o cinema e foi muito bem. Por quê? Ele levou levou o universo Menino Maluquinho da década de 60 e 70 para os anos 90. Sim. Não quis nenhuma adaptação. Então, quer dizer, você pega um filme desse, vai pegar as pessoas mais velhas para assistir. Não necessariamente no público infanto juvenil só.
Exato, exatamente. E isso é, tem que prestar atenção, né? Pra quem vai direcionar o filme. Se vai ser pras pessoas que antes, igual a Toy Story, né? Que estreou também há pouco tempo.
É, pra quem é, né?
Pra quem é. Pra pessoas que cresceram assistindo Toy Story ou é pro público?
Nova geração, né?
Exato. Eu acho que Toy Story 4 foi pra todo mundo. Tanto é que
eu também acho.
Nadando em dinheiro.
Mas eu acho que o que também tem que prestar atenção é que às vezes a gente gosta de alguma coisa igual série de TV, mas TV e cinema... são coisas diferentes e às vezes não funcionam na mesma qualidade. É, temos coisas terríveis. Esse ano estreou no cinema o Sai de Baixo, que funcionava bem na TV, muitas críticas tenho, mas funcionava bem. E no cinema ficou uma das piores coisas que eu vi nos últimos tempos.
Sai de Baixo era um teatro, né?
Exato.
Pois é, então assim, aí é um teatro que colocam dentro da TV e não tiram funciona, da TV para colocar no cinema e não funciona.
Outro exemplo de teatro também foi pro cinema que não deu muito certo. Eu não vi a peça, dizem que ela é magnífica, mas é Trair e Coçar é Só Começar, com a Adriana Esteves.
Nossa, essa peça ficou em cartaz durante muitos anos.
É muito famosa, né? O filme é uma tristeza, de sem graça, a adaptação não foi muito bem realizada ali.
Uma das peças que também ficou em cartaz por anos e anos, acho que uma das que ficou por mais tempo, é Irma Vap, né? Eu não assisti o filme... Eu não sei se foi bem ou se não foi. Eu sei que tem críticas negativas, né? Uhum. Bastante. Uhum. Então, assim, a gente também tem que ver essa questão da forma e conteúdo, né?
A gente fala de livros, de séries, programas...
desenhos.
E tudo. E música também é legal, né? Tem muitas músicas que são adaptadas, viram roteiros para o cinema. Alguma que vocês gostariam de destacar, que vocês lembram?
Então, tem a Faroeste Caboclo, Eu Não Gosto.
Do filme ou da música você não gosta?
De nenhum.
Ah, eu achei o filme bem feitinho, viu?
Achei bacana. Não gosto nem da música nem do filme.
Vamos fazer, falando em Legião Urbana, vamos fazer também o Eduardo e Mônica, né? Tem a música, vamos fazer o filme que tem.
De medo.
Que é um pouco de medo.
É Alice Braga, né?
Alice Braga, filha
da Rosana Braga.
Tia.
Sobrinha, né?
Isso, eu falei sobrinha. Tia não.
Sônia Braga, tia de Alice Braga.
A gente falou da Sônia Braga nos programas anteriores, recentemente. E tem outras músicas, tem uma do Chico Buarque. Vocês gostam mais de Chico do que eu. Não que eu não gosto, é que eu não conheço tanto. Mas tem um filme chamado O Abismo Prateado, do Karim Aynous, que é baseado na música Pelos Seus Olhos.
Olhos nos Olhos.
Olhos nos Olhos, do Chico Buarque. É fantástico esse filme, muito bom.
Bem, acho que a música nem precisava de tanto. A música já é um filme, né?
E tem tantas outras, acho que várias músicas. Eu confesso, uma vez eu gosto de uma banda chamada Belle Sebastian e eu rascunhei um roteiro de curta-metragem para uma música deles. Eu acho uma música tão... é uma narrativa mesmo, já tá pronta. Só falta
um produtor?
Eu acho que eu vou trazer o primeiro Oscar do Brasil com o meu curta-metragem.
É o banco.
Olha!
Vamos, Guga!
Estou aqui, testemunha aqui, tô selando esse...
Não, você vai estrelar, você é nossa atriz.
Então vão ser dois Oscars, tá?
Olha só, gente, vamos criar a categoria, melhor atriz em curta-metragem.
Produção entre amigos, porque o orçamento vai ser enxuto.
Ou a gente filma e assiste em casa mesmo, porque vai ser...
Primeiro em casa.
Aquela coisa, melhor.
Mas é isso aí, a gente termina o programa com o quê?
Faroeste Caboclo, Legião Urbana.
Então, até a semana que vem.
Até.
Tchau, tchau.
Não tinha medo tal João Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da sertania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão.